Falando de livros.
Só quem tem útero e dá à luz pode aguentar esse tranco. Foi essa frase que a socióloga Julita Lengruber, ouviu de um de seus assessores enquanto se dirigia para o presídio Ari Franco, no Rio de Janeiro. Naquele dia 28 de outubro de 1991, 33 presos haviam sido queimados dentro de uma das celas do edifício penitenciário e a primeira mulher a ocupar o cargo de diretora-geral do Departamento de Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro se encaminhava para resolver a situação. Essas e outras histórias podem ser encontradas no livro A Dona das Chaves, Uma Mulher no Comando das Prisões do Rio de Janeiro, lançado pela editora Record. E para discutirmos sobre a segurança pública e o sistema prisional brasileiro, conversamos agora no Universo Literário com a socióloga e autora da obra, Julita Lengruber. Bom dia, Julita, é um prazer recebê-la aqui no Universo Literário.
Bom dia, Luísa, bom dia aos ouvintes da FMG Educativa.
Desculpa aí pelos tropeços no seu nome.
Não, estou acostumada.
Então, tudo bem. Julita, a senhora foi diretora-geral do Departamento do Sistema Prisionário, né, o DECIP, do Rio de Janeiro, de 91 a 94. E durante... de onde que vem esse interesse? De onde veio, né, o interesse em trabalhar com segurança pública e as penitenciárias?
Olha, esse interesse é antigo, né? Eu conto até no livro, porque o livro... Eu acho que o interesse do livro é não só... discutir questões de sistema penitenciário, né? Mas mostrar também um pouco o pano de fundo do momento em que essas coisas aconteciam, né? Porque eu começo a trabalhar no sistema penitenciário no primeiro governo Brizola, e depois fiquei ao longo de 12 anos, né? Acabei como diretora-geral no segundo governo Brizola. Então, durante esse tempo todo, esse pano de fundo do que acontecia em termos de política no Rio de Janeiro também faz parte do livro. Uhum. Então é um livro que traz um panorama. E eu começo o livro contando histórias ainda da minha infância, né? A época em que não havia televisão e eu escutava rádio às tardes com a minha mãe, tinha uma empregada que gostava muito de ouvir as novelas de rádio. E eu tinha um interesse particular por uma das novelas que ela ouvia, que era uma novela da então Rádio Nacional, Presídio de Mulheres. Eu ficava fascinada com aquelas histórias daquelas mulheres, né, que cometiam crimes, iam para a cadeia e falavam das suas paixões, dos seus amores. E realmente, anos mais tarde, quando eu resolvi optar por esse tema como dissertação de mestrado, eu vi que eu reencontrava ali, minha dissertação de mestrado foi sobre penitenciárias de mulheres, Talavera Bruce, no Rio de Janeiro. Então, quando eu fui visitar essa penitenciária já nos anos 70 e reencontrei, de certa forma, né, essa magia, essa fascinação por esse mundo, né, que fica escondido atrás dos muros e que, na verdade, precisa ser conhecido da sociedade. A gente precisa que as pessoas conheçam o que acontece dentro dos muros para entender a dinâmica do sistema penitenciário e até entender a necessidade da sua grande transformação e, eventualmente, do seu abandono quando se fala em presos que não cometem crimes violentos e perigosos. E as pessoas não são perigosas, né?
Certo. E segundo a senhora relata no livro, né, o agente penitenciário Antônio Bonfim dizia a seguinte frase sobre trabalhar em penitenciárias: só se o cara for insano que ele não vai ter medo nos primeiros dias. E como que foi enfrentar esse medo? A senhora teve esse medo? Conta pra gente um pouco sobre isso também, não medo só da posição, mas também por ser a primeira mulher a ocupar o cargo de diretora-geral do DECIP.
Eu acho que, na verdade, eu já tinha uma experiência que vinha justamente dos anos 70, quer dizer, quando eu me torno diretora-geral do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro nos anos 90, né, isso primeiro não acontece como uma novidade na minha vida, quer dizer, trabalhar em cadeia não era uma novidade para mim, né? Eu tinha começado a pesquisar esse universo nos anos 70, justamente para escrevi a minha dissertação de mestrado, que de novo foi sobre Talavera Bruce, e uhum. eu publiquei um livro também, se chama Cemitério dos Vivos, sobre a vida das mulheres na penitenciária Talavera Bruce, no Rio de Janeiro. Né? Então, como esse era um tema com o qual eu convivia há muito tempo, e depois, nos anos 80, eu venho a trabalhar efetivamente no sistema penitenciário, primeiro governo Brizola, então, quando eu me torno diretora em 91, na verdade eu já acumulava um conhecimento grande, tanto teórico quanto prático sobre esse universo, né? Uhum. Então, não era uma novidade, quer dizer, e não era alguma coisa que me amedrontava, porque era uma realidade já conhecida. Eu sabia exatamente onde estava pisando, sabia com quem eu podia contar, né? Então foram momentos muito difíceis, houve ameaças de morte, e são todos episódios relatados nesse uhum. livro, né, que a gente lançou agora, se chama A Dona das Chaves, um lançamento da Editora Record. Eu escrevi esse livro com uma jornalista chamada Anabela Paiva. E a ideia de escrever o livro com a Anabela, justamente, era o interesse em tornar esse tema mais palatável para o grande público. Sim. E escrever as histórias de forma que elas tivessem um apelo para o grande público, né? Então é um livro que pode ser utilizado, né, por estudantes universitários da área do direito, ciências sociais, psicologia, serviço social, enfim, história, todos interessados nessa área de humanas de maneira geral, porque é um livro que conta histórias do sistema penitenciário de maneira leve, algumas trágicas, outras mais divertidas, mas, enfim, discute, desnuda um pouco esse tema, né, que é tão desconhecido para a maioria das pessoas nesse país, e a gente pretende ir um pouco adiante, né, discutindo o sentido da pena privativa de liberdade, né? Uhum. Já no final, enfim, mostrando um trabalho aí que eu comecei a fazer meados dos anos 90 nessa área de alternativas à pena de prisão. Mas eu acho que o importante, né, é que eu escolhi escrever esse livro com uma jornalista justamente porque eu não queria escrever mais um livro acadêmico, uhum. né, sobre uhum. o tema. Eu queria realmente desafiar o público a ter interesse em se voltar para esse tema. Então eu achava que realmente a parceria com uma jornalista iria me ajudar, como ajudou. Eu acho que o texto tem um ritmo muito bom, né? A maioria das pessoas que leu o livro diz que não conseguiu largar, que leu de uma enfiada só. E eu acho que justamente por isso, né? Pelo tom jornalista, porque as histórias são histórias curtas, né? A gente escreveu um livro todo de histórias curtas e um pouco convidando o grande público a conhecer esse mundo que é o mundo das prisões.
E aí a senhora já até falou um pouco sobre isso, né, da questão da mudança necessária no sistema penitenciário. Aí, então, a gente gostaria de saber qual a opinião da senhora sobre a aplicação e a validade da pena de prisão no Brasil. No atual momento, o sistema penitenciário brasileiro, ele pune através da perda da liberdade individual ou pelas condições carcerárias?
Olha, a pena de prisão, em tese, né, ela deveria ser apenas uma privação de liberdade, né? Uhum. Ponto. Mas, na verdade, não só no Brasil, né, mas certamente no Brasil a situação é ainda mais dramática, né? A gente conhece as condições cruéis e desumanas da maior parte das prisões nesse país, então a gente sabe que essa pena vai muito além da privação da liberdade, né? Ela pune com sofrimento. As condições são desumanas, as condições impostas aos familiares também são desumanas, né? Principalmente na área de revistas, a humilhação a que são submetidas mulheres, mães de presos é algo inadmissível, né? É preciso que a gente reveja também todo esse costume que se arrasta, né, há muitos anos, de submeter mulheres e mães de presos a revistas vexatórias e humilhantes. Então, a situação toda da pena de prisão no Brasil é muito preocupante, né? Ela vai muito além da privação da liberdade. A gente sabe que hoje, no Brasil, um preso custa ao Estado, ou seja, aos cofres públicos e ao bolso do contribuinte, esse preso custa entre R$ 1.800 e R$ 3.500 por mês, né? Havia um ministro da Justiça inglês que dizia que a pena de prisão é uma forma muito cara de tornar as pessoas piores. Essa que é a grande verdade, né? A pena de prisão que foi criada com o objetivo, né, de transformar as pessoas de criminosas e não criminosas, né? Foi criada com essa ideia da ressocialização, né, da futura reintegração desses homens e mulheres criminosos à sociedade. A gente sabe que a pena de prisão não cumpre o seu papel, né? Jamais cumpriu e jamais virá a cumprir, né? E não só no Brasil, mas qualquer país do mundo. Os índices de reincidência são muito altos no Brasil e fora do Brasil, né? Uhum. Então, a gente deve cada vez mais reservar essa modalidade de punição, né, a privação da liberdade, apenas para quem é violento, perigoso e que se constitui em ameaça concreta ao convívio social. Todas as outras pessoas que cometem crimes, mas que não são violentas, não são perigosas, podem e devem ser punidas com alternativas à pena de prisão. Então a gente discute esse tema também, mas já no final do livro, esse é o último capítulo, né? Uhum. Quer dizer, o grosso do livro realmente são essas histórias, algumas histórias muito saborosas, histórias para o grande público, né? Para o grande público conhecer o que é a pena de prisão. Agora, é um livro também que foi escrito com a preocupação, né, de ser um livro de interesse de universitários de diversas áreas, principalmente da área de humanas, né? E a gente espera realmente que esse livro possa contribuir para a discussão da pena privativa de liberdade no Brasil através dessas histórias, como eu disse, algumas dramáticas, outras engraçadas, e o ritmo do livro é um ritmo muito interessante, que tem atraído a atenção das pessoas que me dizem que começam a ler o livro às vezes de manhã e só largam de noite. Então a gente está muito feliz com a repercussão do livro.
Ah, com certeza. Então, Julita, muito obrigada pela entrevista, parabéns aí pelo seu trabalho, pelo livro, e conte sempre com a UFMG Educativa para divulgar outros projetos, outros trabalhos.
Muito obrigada, obrigada a vocês, bom dia aos seus ouvintes.
Um bom dia. E conversamos agora com Julita Lengruber, socióloga e ex-diretora-geral do Departamento do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro e autora do livro A Dona das Chaves, Uma Mulher no Comando das Prisões do Rio de Janeiro, escrito junto com a jornalista Anabela Paiva. A obra, lançada pela editora Record, discute as questões de segurança pública e do sistema prisional brasileiro através de relatos de vivências da autora, como ela mesma aí contou pra gente. Mais informações, acesse o www.record.com.br. O livro A Dona das Chaves, Uma Mulher no Comando das Prisões do Rio de Janeiro, Julita Lengruber.
Falando de livros.